aumente o volume. Você está entrando no Trip FM.
Oi pessoal, boa noite. A gente começa agora então mais um Trip FM, o talk show da revista Trip.
Bom, a gente está vivendo nesse momento que é certamente o maior evento do mundo, né? Que são as Olimpíadas. Certamente o maior evento de esportes do mundo, mas acho que dá para chamar de maior espetáculo do mundo mesmo, né? Onde todas as nações ficam completamente abduzidas em torno do que está acontecendo num lugarzinho do planeta, nesse caso, Paris. A gente vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre essa necessidade, esse desejo que a gente tem de se emocionar com coisas que acontecem ao vivo. A gente vai conversar agora com o Duda Magalhães, que é o CEO de uma empresa chamada Dream Factory, que é basicamente uma plataforma especializada em fazer eventos ao vivo. Ele tem 46 anos, acabou de completar, começou com 18 fazendo eventos de esporte, trouxe eventos de kitesurf, de windsurf, foi aí que ele começou, mas acabou se tornando um especialista nessa ideia de fazer as pessoas se juntarem para se emocionar num mesmo lugar, né? Ele faz eventos importantes, ele trabalha, por exemplo, no Carnaval do Rio de Janeiro, uma série de outros eventos, o próprio Natal da Lagoa, né? Aquela árvore de Natal da Lagoa, a Maratona do Rio, uma série de eventos super importantes que tem a mão do nosso convidado de hoje. Tem, por exemplo, o Rally dos Sertões, né? Que é um evento hoje que ocorre em vários lugares do Brasil, a Arte Rio, que é uma exposição importante de artes plásticas. Enfim, alguém que tem a vida dedicada a isso, que pode conversar com a gente sobre esse setor, né? Não só a parte de negócios, de dinheiro, de marketing, de propaganda, mas também a parte da emoção, né? Aquilo que a gente sente quando vê, por exemplo, acontecer um espetáculo de arte, ou uma exibição, ou uma competição de esporte, né? Essa emoção que a gente sente parece ser algo fundamental para o ser humano. Então, hoje aqui a gente recebe o Duda Magalhães, da Dream Factory, um especialista na comunicação pela emoção. Duda, é um prazer te receber, cara. Na verdade, te conhecer, eu já conheço o teu trabalho, já acompanho aí o teu trabalho já faz tempo, né? Não só pelo foco em esportes que eu sempre gostei e acompanhei, mas também porque você acabou se tornando uma referência nessa coisa do chamado live marketing, né? Essa coisa da comunicação através de experiências, né? Tudo isso que você acabou virando referência, mas muito legal te conhecer, principalmente essa oportunidade da gente trocar uma ideia e você me contar um pouquinho a tua visão das coisas e do mundo, né? Aliás, nesse momento, cara, que é muito legal porque a gente está vivendo a Olimpíada, né? Que talvez seja o maior live marketing, o maior acontecimento, isso talvez não, né? Certamente é o maior acontecimento esportivo do mundo, né? E também hoje virou um acontecimento midiático, né? Quer dizer, já é faz tempo, mas agora com essa coisa toda de você poder assistir as coisas em tempo real, qualquer esporte, 400 mil canais, né, cara? Queria começar, cara, antes até de falar um pouco mais sobre você, que você me contasse, cara, como é que é para quem é profissional desse mercado, desse ramo, né? Quem vive disso, que avaliação você está fazendo da Olimpíada de Paris 2024 como profissional e como amante do esporte?
Cara, primeiro, prazer mais uma vez a gente tá junto aqui. Eu vejo a evolução, né, dos Jogos Olímpicos de uma forma muito otimista, né? Assim, a capacidade de se rejuvenescer na hora que, né, o programa olímpico se abre, né, para modalidades que falam com o público jovem, os formatos, né, de transmissão, eu acho que foram incorporadas mudanças importantes pelo COI e está demonstrando isso, né, nos Jogos aí de Paris. Claro que Tóquio também, mas Tóquio ficou muito comprometido ali, de certa forma, pela própria pandemia, né? Mas agora, na plenitude, né, com skate, com surf, o projeto de Paris em si, eu conceitualmente gostei muito, sei que foi altamente controverso ali o modelo de abertura, etc. Eu, né, gostei, eu acho que não é comparável o modelo de abertura para aberturas feitas em estádios, né? Eu acho que em estádios, eu acho que o Rio de Janeiro foi, sem dúvida nenhuma, o mais bonito, se não o mais bonito, está entre o top 3 da história dos Jogos Olímpicos, mas não é comparável com o que Paris fez, porque Paris mudou o conceito, né? Foi extremamente arrojado, tomou risco, né? É claro que pela primeira vez, quando você faz algo tomando risco, você certamente eles próprios já têm noções muito claras do que funcionou e o que não funcionou. E eu achei, assim, acho que até agora está impecável. Tirando ali a questão, obviamente, do Rio Sena, que acho que foi uma aposta muito arriscada, né? E acho que poderia ficou muito conflitado ali a questão de botar os atletas na água, né, um rio que não estava ainda realmente pronto, mas tem questões políticas ali que eu acho que esse ponto, como todos os Jogos Olímpicos têm pontos controversos, né, o Rio Sena é um dos grandes pontos controversos ali, não obviamente a recuperação, a utilização dos Jogos Olímpicos para recuperá-lo, mas chega nos Jogos Olímpicos, ele não está pronto, acho que é um equívoco colocar a competição na água, né, nas condições que foram colocadas, mas isso aí vai ser decantado ao longo dos próximos meses, né?
Ô Duda, talvez tenha sido um pouco mal educado, nem te apresentei direito, a gente nem conversou sobre as suas origens e tal, mas, cara, o assunto Olimpíada está tão forte, tão presente, né? Nós estamos gravando isso aqui no dia 8 de agosto, uma quinta-feira, está em plena competição, acabei de ver as meninas do vôlei, infelizmente, perdendo, indo para a disputa do bronze. Então, eu vou ficar na Olimpíada ainda um pouquinho, depois a gente vai para a sua biografia.
Tá ótimo.
Cara, tem uma coisa que eu queria ouvir a tua opinião como profissional da área de comunicação, né? E também, evidentemente, como cidadão, como um cara que curte esportes e tudo, que é uma das grandes questões, uma das grandes questões interessantes, ricas, eu acho, cara, que é a história da Cazé TV, né, cara? De repente, uma entidade praticamente inexistente, ou pouco conhecida, né? Muito nova, quebra uma hegemonia. Agora me embacei aqui nessa palavra.
Hegemonia.
Hegemonia. Pô, tô parecendo aqueles caras que dão entrevista quando ganha medalha, assim, banana, tá emocionado. A hegemonia da TV Globo, né, cara? Que é um negócio ancestral, né? A gente já nasce vendo o Império Globo dominando tudo, em especial nessas grandes competições esportivas, né? Sempre foi era a dona da Fórmula 1, do futebol, de tudo. Já foi, esses territórios já foram se dividindo, né? Hoje a Fórmula 1 está na Bandeirantes, enfim, tem todo um outro jogo. Mas a Olimpíada, a ideia de que muita gente fosse assistir a Olimpíada num outro canal, que não é exatamente um canal de televisão, né? Um canal veiculado via internet, realmente ela abalou, né, cara? E a ideia, inclusive, de fazer uma cobertura mais descontraída, que mistura jornalismo com piada, com humor, com entretenimento, uma coisa bem ousada, que aliás foi bastante criticada também, mas o fato é que muita gente gostou e muita gente está assistindo as Olimpíadas pela Cazé TV e não pelo Sport TV, pelos 200 mil canais que a Globo disponibilizou. Queria que você me falasse um pouquinho da tua opinião como um cara de mercado, de comunicação. Qual que é a tua avaliação, cara? Cazé TV é um fenômeno, é uma coisa muito legal, é uma coisa que bagunçou demais, que zoou demais onde não deveria ser zoado, quer dizer, ela maculou um pouco o território jornalístico. Me conta a tua visão.
Acho que entrar para fazer igual, eu acho que eles não entrariam, né? O próprio Cazé, como talento, né? Se criou e se fez e se colocou no mercado sendo diferente, né? No formato, né? Na linguagem, para atrair e falar com outro público, né? E eu acho que o streaming possibilitou isso, né? Antes do streaming, você tinha ali a TV aberta, a TV paga, com né, o detentor ali do direito no seu formato, e era aquele formato. Você, como consumidor, tinha que consumir aquele formato do detentor, né, do direito. Quando entram outras janelas, outros formatos, né, outras plataformas, no caso o streaming, vendido como um outro direito, e aí o comprador, nesse caso a Cazé TV, elabora isso num outro formato, numa outra linguagem, é oportunidade para o consumidor escolher, né? Ele agora escolhe. Eu ontem assisti a classificação do meu Flamengo em cima do Palmeiras pela Amazon Prime Video, né? Tava lá o Kleber Leite narrando, o Kleber. Kleber
Toledo.
Leite, não. Kleber Machado. Kleber Machado,
Kleber
não é?
Machado.
O
Kleber
Kleber
Machado,
Leite é uma
exatamente.
grande figura do marketing esportivo. Mas o Kleber Machado, que era, né, narrador, locutor da TV Globo por anos, hoje está na Amazon Prime Video, narrando lá na Copa do Brasil, por exemplo. Né? Então, eu acho que esse jogo dos direitos é um novo mercado, completamente diferente daquele que vimos até alguns anos atrás. Tem uma estrutura, um mercado muito mais diverso, o que significa muito mais dinheiro sendo investido, né? Porque não é só a televisão que compra, a televisão aberta ou a televisão, né, a TV paga, hoje tem mais compradores, o que faz com que o preço dos direitos também seja uma outra realidade hoje. Então, eu vejo como extremamente positivo, eu não acho que tenha um. Maculado, né, o território ali, né, enfim, do jornalismo. A própria Globo, né, transferiu, né, o esporte para entretenimento e não mais para jornalismo. Acho que foi uma decisão também acertada, de bastante tempo pleiteada pelo próprio setor de esporte, porque em sendo entretenimento sai das amarras ali do jornalismo, da questão de exposição de marca, né, do locutor poder falar morumbis, por exemplo, né, que antigamente, quando estava na no guarda-chuva do jornalismo, não era permitido falar. Então tem flexibilidades quando tratada por entretenimento que no jornalismo, naturalmente, tem que ser mais amarrado mesmo, né, mais controlado. Então, vejo como muito saudável ter mais alternativas, né? O consumidor ter mais alternativas, e isso é uma mudança, né, de comportamento em função da tecnologia, que a tecnologia permitiu, que é extremamente positiva, né?
Duda, comandando a Dream Factory, você está numa posição bem legal para me ajudar a desvendar um outro enigma, cara, que está aí. Enigma não, mas outra questão que está bastante animada aí no mundo da análise de mídia, digamos, cara, que é qual é o nível de rentabilidade de uma operação como essa da Cazé TV, né? Eu já vi gente discutindo, falando, não, os caras realmente acertaram, ganharam muito dinheiro. Tem gente que questiona porque os custos são altos, né? O que que você acha, cara? Assim, pô, tem que lembrar um detalhe. Eu aliás, comungo da sua opinião, acho que você tem razão. Acho que foi uma tremenda estreia deles, né, cara? Lembrando que é a primeira vez que eles fazem já logo a transmissão do maior evento do mundo, e acho que foi bem sucedido, né? Porque de fato inovou, mexeu com o tabuleiro, né? Agora, você acha que economicamente, cara, os caras faturaram bem, estão tendo um resultado bacana? Você consegue, ter uma avaliação desse ângulo aí?
Paulo, eu não acho que eu consiga ter uma avaliação completa, assim. O que eu consigo ver é que tem bastante anunciante, tem bastante cliente na plataforma deles, né? Acho que eles venderam muitas cotas, todas as cotas lá do plano que eles colocaram a mercado. E conhecendo os sócios e conhecendo o histórico deles como gestores, como empresários, são pessoas muito competentes, preparadas e que certamente não vão fazer, né, um projeto, ainda mais vendendo tudo que colocaram a mercado para vender, para não ter um bom resultado. Então, agora, honestamente, não tenho informações se é 50% de margem EBITDA ou se é 10% de margem EBITDA, isso eu não tenho essa informação, mas pela entrega, pela qualidade, pelo investimento que fizeram, né, contrataram talentos para essa transmissão lá dos Jogos Olímpicos, tiveram também vários canais, né, vários canais com repórteres, com estúdio, com, enfim, uma operação grande. Então, imagino que tenham sido muito bem sucedidos na parte financeira também.
Duda, agora sim, cara, vamos voltar no tempo, vamos dar uma andada para trás aí na linha do tempo, cara, e me conta o teu começo. Eu sei, eu estudei um pouquinho a tua biografia, já tinha ouvido falar, eu sei que você começou moleque, né, assim, subindo no poste para pendurar as bandeiras do evento e tudo. Me conta um pouquinho, cara. Primeiro, até antes disso, onde é que a cegonha te deixou, né, cara? Você nasceu numa família de que tipo? Você está com 45 agora, não é isso?
46, acabei de fazer 46 anos. Eu sou nascido aqui no Rio de Janeiro. Sou filho de uma família de classe média, né, do Rio de Janeiro. Morei em Salvador, quando a minha mãe se mudou para lá por uma questão profissional. Morei lá por 2 anos quando era criança. Morei no interior da Bahia, quando minha mãe também se mudou para lá para apoiar o meu avô, que precisava, morava lá em Teixeira de Freitas, lá no sul da Bahia. Ele tinha fazenda e ela foi para lá para apoiá-lo. E aí lá fui eu também, eu e a minha irmã. Moramos lá também. Estudei, por conta dessas mudanças de mãe para lá e para cá, estudei em 11 escolas diferentes, até entrar na faculdade, que foi super, super desafiador, por um lado, porque imagina, você está fazendo teus amigos de escola e no ano seguinte você vai para outra escola diferente, mas por outro lado me fez desenvolver uma capacidade de me adaptar aos ambientes e de ter que fazer novas amizades e me abrir. E então foi, apesar de ser difícil, eu só entendi que isso era uma capacidade a meu favor depois, mais velho. Entrei na faculdade de administração na PUC, aqui no Rio de Janeiro, me formei administrador de empresas aqui na PUC, e ainda durante a faculdade, no meu segundo período de faculdade, resolvi que eu queria empreender e montei a minha primeira empresa de marketing esportivo, primeiro, e depois de uns 3, 4 anos eu mudei essa empresa para ser uma empresa de esporte e entretenimento. Eu ampliei um pouco o foco dela, para não ficar apenas no âmbito esportivo, até que em 2008, quando essa empresa já tinha 8 para 9 anos, de 9 para 10 anos essa empresa foi incorporada pela Dream Factory, que já tinha sido criada em 2001. Então estamos falando ali de 2008, né? A Dream Factory tinha 7 anos quando eu recebi o convite da Dream Factory para me juntar, trazer a minha empresa para cá e assumir a operação de 2008 para cá. Quando eu cheguei aqui em 2008, os sócios de uma das empresas aqui da Dream Factory, né, eram o Marcos Vinícius Freire, o Marcão, que foi superintendente lá do COB, uma figura muito conhecida no meio esportivo, o próprio Bernardinho, era um dos acionistas aqui, o Bernardinho do vôlei, e o Carlos Alberto Parreira. O Parreira era um dos sócios aqui também da unidade de esportes da Dream Factory. E aí, enfim, 1 ano, 2 anos depois, se eu não me engano, eles deixaram a sociedade. E enfim, a gente segue aqui junto desde então. Então, a gente tá junto aqui como sócio há praticamente 16 anos. E de lá para cá a empresa mudou muito. Eu, enfim, no campo pessoal, sou casado, tenho 3 filhos e vivo aqui no Rio de Janeiro, apesar de viajar, de ter os eventos pelo país, mas sou baseado aqui no Rio de Janeiro.
Duda, tem um aspecto muito legal, cara, que eu queria explorar um pouquinho com você, estudando aqui a tua biografia, me preparando aqui para o papo, cara. Eu vi você falando algumas vezes sobre a importância da psicanálise na tua formação, inclusive profissional e tal. E eu achei legal, cara, porque não é uma coisa que você ouve muito no mundo corporativo, né? Apesar de, pô, evidentemente, muita gente desse universo certamente se servir dessa disciplina, dessa técnica, né, para evoluir como pessoa, como profissional, você não vê muitas pessoas falando sobre isso. É como se tivesse meio que uma nuvem, uma mística, uma coisa meio, isso aqui é pessoal, eu não falo, né? E você tem falado bastante, assim, advogado até, que no sentido de que, pô, todo mundo deveria conhecer essa inteligência, né, essa ciência, essa metodologia, né? Me conta um pouquinho, cara, em que momento você foi procurar a psicanálise, porque se teve uma razão específica e que janela isso abriu na tua cabeça?
Paulo, assim, isso remonta lá de quando eu tinha, há 30 anos atrás, eu tinha 16 anos e resolvi ir para terapia, ir para psicanálise para resolver as minhas questões pessoais, né? Eu sou filho de pais separados e, enfim, tinha questões ali, como eu acredito que todo mundo tem, questões a serem endereçadas, iluminadas, conhecidas, né? E que eu ali com 16 anos, 16 anos é uma adolescência, né? Que é uma fase também característica de muita mudança, né? Onde você está desconectando ali, buscando a sua individualidade em relação à sua família original, e eu conheci a terapia. Eu, até aquele momento, e mais alguns poucos anos à frente, eu era gago. Quando eu entro na faculdade, com 18 para 19 anos, e aquela fase cruel que você vai escolher o que você vai fazer da tua vida, né? Aliás, com 16, 17, você começa a refletir, vou fazer vestibular para quê? Vou entrar para que faculdade? É meio injusto, né? Porque a gente com 16, 17, 18 ainda não tem maturidade, não tem repertório para poder fazer uma escolha de vida, né? Claro que depois você pode mudar, se você não gostar, mas ninguém quer entrar numa faculdade achando que daqui a 2, 3 anos vai mudar o curso, né? Fica uma sensação de jogar energia fora, de perder tempo. Então, nessa prática, nessa busca de responder que faculdade eu vou fazer, que depois eu encontrei a resposta na administração, eu era muito encantado com a transformação que eu estava vivendo a partir da psicanálise e achava que a psicanálise tinha que ser parte da grade escolar, principalmente na primeira infância. Eu sabia e sei o quão privilegiado eu fui de poder ter a psicanálise me apoiando, porque a psicanálise é um tratamento caro, né? Não é um tratamento, infelizmente, de massa. Mas, poxa, será que me motivaria dedicar a minha vida profissional a ser o advogado dessa causa, de botar a psicanálise, pô, falar com o Ministério da Educação, falar com sindicatos, falar com escolas, né? Estou falando de final da década de 90, né? E aí eu falei, não, isso aí não me motiva, né? Dedicar a minha vida profissional para isso, e nem acho que eu teria talento para isso. Por outro lado, eu me emocionava profundamente quando era exposto a algum conteúdo, especialmente ao vivo, né? Naquelas manhãs de domingo lá do Senna, cruzando a linha de chegada com a nossa bandeira, ou o Guga sendo o número um do mundo no tênis, né? Em Roland Garros, ou várias outras cenas, ou uma música mesmo, né? Enfim, um show. E quando eu me emocionava, para mim era uma chance de revisitar algo, né? Porque diante de algum estímulo que nos emociona, né? Por isso que para mim pode me emocionar algumas coisas e para você outras coisas, porque a emoção é o fruto, é o produto do estímulo diante da nossa história, né? Quando uma coisa é confrontada com a outra, alguns estímulos vão nos gerar essa emoção. O queixo treme, a lágrima cai, enfim, isso é... Eu falava, opa, peraí, isso aqui é quase que o modelo escalável, o modelo popular que possibilita a pessoa se conhecer um pouquinho. E aí eu encontrei o que, para mim, enfim, se tornou a minha vocação, né, de promover entretenimento ao vivo, promover a emoção ao vivo, a emoção compartilhada ao vivo. E por isso a Dream se tornou essa plataforma quase como um mosaico. Então a gente atua, né, no território da corrida de rua com a Maratona do Rio. A gente atua na cultura popular, no carnaval, por exemplo, com os nossos carnavais de rua de Rio, São Paulo, Salvador, que a gente, né, no caso do Rio de Janeiro, opera e vende os patrocínios. No caso de São Paulo e Salvador, a gente só vende os patrocínios. No campo da arte, a gente tem a Arte Rio. No campo do off-road, né, do estilo de vida off-road, a gente tem a marca Sertões, que tem rally, tem kitesurf, tem mountain bike. Então, a gente vai preenchendo esse nosso mosaico que busca representar a pluralidade e a diversidade da cultura brasileira, né? porque nós, como pessoas, não somos monotemáticos, né? Nós não somos só fã de futebol ou fã de gastronomia ou fã de corrida de rua. A gente é multitemático, né? E a gente se emociona por várias dessas alavancas em momentos diferentes da nossa vida ou em momentos diferentes da nossa semana. Então, é baseado nessa crença de que emocionar em escala muda o mundo, né? Emocionar em escala promove a possibilidade das pessoas serem mais harmônicas, mais leves, e acho que nos últimos anos, desde quando eu comecei essa caminhada lá em 98, para cá, as marcas evoluíram muito nessa compreensão, né? As marcas têm investido cada vez mais nessa linguagem, né, de experiência ao vivo, porque elas entenderam que apenas e tão somente a palavra apenas a mídia de massa, seja ela a mídia tradicional, seja ela a TV, o rádio, o jornal, ou mesmo a mídia, né, digital, que entrega um nível de eficiência incrível, né, de entregar a mensagem ali com a melhor eficiência, né, do custo por mil, etc. Apenas isso não necessariamente, não mais entrega os valores que entregava lá atrás. É preciso relacionamento, é preciso resolver uma dor real da sociedade, a dor real das pessoas, e então você comunicar que você fez aquilo. E não apenas comprar espaço publicitário para falar bem de si próprio, né? Então, acho que as gerações mais novas, mais, enfim, as gerações mais novas, elas são muito mais críticas, né? Porque foram nascidas e criadas numa abundância de informação. E aí eu conecto também um outro ponto que tem a ver com essa abundância, que é o excesso, não da informação, mas o excesso de tela, que é uma pandemia, né? Uma nova epidemia desse mundo. Especialmente pós-Covid, né? A Covid nos obrigou, né, ao home office, às telas, a ficar em casa, né? E que bom, né? Porque se não fosse isso também, a gente, do ponto de vista emocional, ficaria ainda mais complexo. Mas o excesso disso, especialmente em crianças, está causando sequelas graves, né? De ansiedade, de bullying, de suicídio, né, de depressão, especialmente em jovens, crianças jovens, mas eu diria, pelo menos do que eu leio de, né, de pediatras e de cientistas em relação a isso, o excesso de tela e o mal que isso causa. Então, mais um argumento para advogarmos a favor da emoção ao vivo, do olho no olho, sabe, do voltar às nossas origens lá, de quando o homem se cercava em torno de uma fogueira, ficava olhando para a lua, contava história, né, o escapismo ao vivo, né? Então eu acho que isso mais do que nunca se tornou uma necessidade básica, não do Rio de Janeiro, do Brasil ou de São Paulo, da humanidade, né? Então acho que isso felizmente se conecta com essa trajetória, com essa escolha de vida que eu fiz lá em 96, quando estava escolhendo entrar na faculdade ali em 97. Tudo isso se encaixa, né?
Duda, é interessante você falar essa coisa das telas. A gente, duas edições atrás, se não me engano, entrevistou um médico genial, não sei se você conhece, ele é aí do Rio também, o Dr. Daniel Becker, um pediatra, né? E ele falou muito sobre essa questão. Até recomendo às pessoas que não ouviram a procurar essa edição do Trip FM no Deezer, no Spotify, onde quiserem,
Quando
que
eu me
vale muito
referi,
a pena.
Paulo, desculpa, mas quando eu me referi, né, ao pediatra, eu me referia a ele, porque ele tem uma coluna aqui no Globo, enfim, jornais,
Isso.
etc. Ele é um dos grandes porta-bandeiras aí dessa crítica, desse alerta aos pais, e como é difícil. Eu, pai de três meninos, vejo isso cotidianamente, de como é difícil. E assim, é o esporte, é a música, são instrumentos que a gente precisa combater isso realmente.
Ô Duda, e ele, como você do Rio de Janeiro, né, cara, conhece bem o universo, a tua empresa, né? Ela expandiu já, hoje ela faz, como você mesmo falou aí, né, os eventos há muito tempo deixaram de ser eventos do Rio de Janeiro, eles estão no mundo inteiro mesmo, mas certamente no Brasil inteiro. Mas, de qualquer forma, o eixo, até pelo, enfim, por você ter nascido aí, viver aí, o eixo de vocês é o Rio de Janeiro, né? E esse DNA é bastante evidente. Eu queria te perguntar, cara, sobre o Rio de Janeiro, né? Quer dizer, óbvio, todo mundo sabe, até uma referência mundial, né, de uma cidade com características únicas, né, com essa exuberância de natureza, e ao mesmo tempo uma cidade grande, né, com uma vida metropolitana mesmo, né, com essa natureza exuberante, essas pedras gigantes, essa selva, né, essa mata. Mas é o seguinte, cara, quando você vai estudar o Rio de Janeiro, dá um pouco de medo, né? Tem mesmo hoje um momento muito difícil, né? Política completamente contaminada, não que seja muito diferente em São Paulo ou no resto do Brasil, mas a política totalmente contaminada, né? Questão do crime organizado sempre num conflito eterno. Agora tem meia dúzia de séries, pelo menos, estudando o fenômeno da formação do crime organizado no Rio e no resto do Brasil. Tem a questão do bicho também, né? Recentemente teve essa série incrível lá da Globoplay, estudando revelando, né, as origens da contravenção, como eles chamam, e que nível isso chegou agora. Minha pergunta para você é a seguinte, Duda. O Rio tem jeito? Você acha que a gente consegue consertar? E ela vale para o Brasil também. Você acha que a gente consegue, cara, transformar esse país e essa cidade que certamente é a mais bela do país, ou pelo menos uma das mais belas do mundo? Você acha que a gente consegue, cara, dar uma lavada nessa sociedade, dar uma limpada nessa sociedade, dar uma purificada, ou a humanidade é uma experiência que não deu certo e não vai ter jeito mesmo?
Certamente é uma pergunta, para mim, muito difícil, por uma questão. Eu sou, por definição minha, assim, por estilo, por personalidade, eu sou um cara otimista, né? Então, é muito difícil para mim conseguir ser pessimista. É como se eu não conseguisse trocar a lente do meu olho, né? Então, eu não consigo olhar o pontilhado à frente, porque daqui para trás é uma linha, já está escrito. Daqui para frente é uma projeção. A minha projeção é sempre pontilhada para cima, né? A gente já viveu situações no país, e você colocou o Rio de Janeiro, aqui no próprio Rio de Janeiro, muito mais desafiadoras, e a gente conseguiu sair. Isso tem a ver com as escolhas políticas, né? Isso tem a ver com o quanto a gente aceita, né, determinadas posturas e decisões, e especialmente na primeira derivada, assim, na primeira coisa errada, que aí espera um tempo muito longo, você não consegue resolver mais ou fica mais difícil de resolver. Então, para mim, como um cara otimista, eu não consigo, simplesmente eu não consigo, olhar para o tracejado que tem na minha frente de uma forma inclinada para baixo. A minha atividade é uma atividade que promove saúde, felicidade, bem-estar, alegria, leveza. É uma atividade que promove o positivo da vida, né? Então, acho que talvez seja até uma dificuldade minha. Talvez eu devesse ser mais pragmático, porque, enfim, a vida exige isso. Mas eu verdadeiramente acredito, acho que a gente tem alavancas, né, no nosso país, que a gente precisa tirar proveito dessas alavancas, não perder as oportunidades. Mas eu acho, sim, que a gente vive ainda um momento conturbado, né, de sociedade, enfim, questões com com governos federais, essa dualidade de direita e esquerda, isso não é bom, na minha opinião, para o equilíbrio, para o que a população precisa, para o que a sociedade precisa. Então, eu acho que a gente precisa, a própria região, o mundo, né, quando a gente falar de guerra, né, Rússia, Ucrânia, Israel, Hamas, toda agora a Venezuela com esse cenário eleitoral, Estados Unidos, o que, que vai acontecer, a gente vive um momento como mundo extremamente sensível, na minha opinião, e a gente vai precisar aí dos próximos meses ou alguns poucos anos para entender para que lado a gente vai, mas eu não consigo olhar esse à frente, ainda que por um intervalo de tempo a gente possa piorar como uma fase transitória, no longo prazo, aí é sempre uma questão de curto ou longo prazo, no longo prazo eu vejo com otimismo, assim como vejo se a gente olhar para trás, numa perspectiva de longo prazo para trás, né? Ainda que tenha subidas e descidas nessa história aí dos últimos 50 anos, mas a gente como sociedade evoluiu, né? A gente evoluiu. Então, me preocupa mais do que tudo a questão da segurança pública, né? Essa é uma questão que o modelo, né, e eu não sou especialista, mas o modelo de segurança pública é algo que precisa ser repensado, questionado, porque é fato que, e aí não estou falando de Rio de Janeiro apenas, estou falando de crime organizado nacional, estou falando de fronteiras, estou falando de crimes transnacionais, estou falando de coisas mais amplas. Outro dia participei de um jantar com lideranças aqui no Rio de Janeiro, onde esse assunto foi debatido, e eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais a fundo as variáveis disso e o nosso modelo, né, de estados, polícias estaduais, com determinadas atribuições, Polícia Federal, né, e Polícia Rodoviária Federal com outras atribuições, Forças Armadas, o nosso modelo desenhado lá atrás. Esse modelo, na minha opinião, precisa ser revisitado. Se essa revisita vai derivar um novo modelo, aí os especialistas é que vão dizer, mas que é fato que esse modelo não está funcionando. Eu acho que todo mundo, de qualquer lado, esquerda, direita, centro, vai concordar que não está funcionando, né? Então,
é de esquerda, direita e de qualquer lugar do país, né? 2 dias atrás, não sei se você acompanhou, mas foi revelada ou disparatada, talvez, uma quadrilha que envolvia, cara, milícia, guarda civil metropolitana, polícia militar, tráfico, crime organizado, e que dominava o comércio da Cracolândia aqui no centro de São Paulo, né?
Eu vi.
Aliás,
eu vi.
Domina, né? Várias lojas, estabelecimentos, desmanches de carro, hotéis, né? Enfim, cara, acho que é isso mesmo que você falou, né? Ou como diria aqui na periferia de São Paulo, o bagulho é doido mesmo. Agora, Duda, vamos para outro campo aqui. Você está numa posição também de falar sobre isso, né? Você tem uma atuação ligada à arte, à cultura, ao esporte, né? Produzindo um monte de coisa. Você falou de alguns eventos, né? De, sei lá, Maratona do Rio, tem o Natal da Lagoa, né? O Rally do Sertão, um monte de coisa que você ajuda a construir. A Arte Rio, você falou também, né, que é importante no cenário das artes plásticas. E também você trabalha com música também, né? Quer dizer, parte do seu repertório aí também ter música nos seus eventos e tudo. Cara, o setor de eventos de música está passando por um momento delicado, né? A gente vê isso já na imprensa, já ouvia falar antes, de repente isso virou artigos importantes e tal. Acho que a grande, vamos dizer, chamariz disso foi o cancelamento de turnês, né, que estavam previstas aí para Ivete Sangalo, para Ludmilla também, né? Isso chocou bastante, porque eram shows gigantescos, né? Vinha um pouco na esteira do sucesso do Reencontro dos Titãs, do Skank fazendo a sua despedida. Teve um momento, eu tenho uns dados aqui interessantíssimos. Aqui tem uma pesquisa chamada Mapa dos Festivais, né? que mostra que a quantidade de eventos aumentou 138% em 2023. Foram criados 71 festivais de música, mas só em 2024, agora, 9 foram adiados e outros 9 foram cancelados, né? Então, assim, é uma gangorra, né, cara? Na pandemia, as empresas de eventos foram muito afetadas, né? Houve até um programa do governo de atuar via eliminação de certas taxas e impostos para ajudar o setor. Aí teve uma levantada gigantesca, as pessoas estavam evidentemente com uma demanda reprimida enorme, né? Querendo ir ver shows, ver música, se encontrar. Aí teve uma explosão e agora parece que está tendo uma queda razoável, né? Eu estava examinando os dados aqui, um dos maiores players dessa área, que é a Time for Fun, que tem capital aberto na bolsa, teve uma queda de 65% no valor das suas ações, né? Como é que tá, cara? Eu sei que não é exatamente vamos dizer, você não é um cara que atua só em música, mas eu sei que você conhece esse setor e você está num grupo que é o grupo onde foi inventado talvez um dos maiores eventos de música do mundo, né? Que é o Rock in Rio, que saiu da cabeça do Roberto Medina e hoje é tocado pela Rodolfo e Roberta, né? Os filhos do Medina. Me fala um pouco, cara, o que aconteceu especificamente com esse setor dos grandes shows musicais? É uma espécie de um backwash, assim, uma onda que bate de volta e derruba você na praia?
Boa. Eu acho que você trouxe os ingredientes aí que, na minha visão, explicam. Eu acho que pós-pandemia, especialmente estimulado por esse mecanismo do PERSE, que foi o mecanismo de isenção dos impostos federais como contrapartida a esse setor que foi o mais prejudicado, que foi o primeiro a parar e o último a retornar, por óbvio, e nós como setor concordamos com isso na época, né, que parasse, porque por óbvio, né, evento aglomera pessoas e a aglomeração naquele momento aumentava o contágio. Então, com o instrumento do PERSE, que é essa lei de isenção dos impostos, os players se viram estimulados por dois caminhos. O consumidor, que queria recuperar o tempo perdido do confinamento, e, por outro lado, um incentivo fiscal que melhoraria bastante quanto mais você faturasse, virasse a sua máquina. Isso gerou uma inflação artística muito grande, porque mais gente contratando cachê de artista, o cachê se valoriza, né? Então, houve uma hipervalorização dos cachês, houve uma hipervalorização dos insumos da cadeia de produção do setor de eventos, comparado 2019, no ano anterior à pandemia, com 2023, assim, pega qualquer insumo de produção, da grade ao palco, ao gerador, à diária de segurança, qualquer insumo, comparando 2019, 2023, de crescimento real, você teve, né, um crescimento expressivo, uma inflação expressiva, muito acima da inflação oficial do país. E gerou esse, eu diria, esse freio de arrumação nesse ano de 2024 agora. Então, acho que era esperado, ninguém entendia muito, ninguém não. Todo mundo entendia o que estava acontecendo, mas tinha alguns movimentos mais arrojados do que outro de, caramba, no mesmo final de semana, na mesma cidade, tem dois festivais e três shows de artistas grandes acontecendo no mesmo dia. Assim, caramba, como é que isso vai ficar de pé? A consequência disso é, né, bilheterias com grande parte vazia, né, sem venda total ou com uma venda percentualmente baixa, e aí, portanto, gerando esse cancelamento ou adiamento de festivais. No âmbito global, eu vejo um outro fenômeno diferente, que são... há uma pouca renovação. Os grandes artistas internacionais acabam tendo uma tendência de preferir os seus shows individuais, né? Está aí o exemplo do Bruno Mars, né? O fenômeno que foi a própria Taylor Swift e outros tantos grandes nomes internacionais que fazem as suas turnês solo e acabam ganhando muito mais dinheiro do que vendendo uma data para um festival, com raras exceções de festivais que têm muito patrocínio e um orçamento mais robusto, como é o caso, né, do Rock in Rio, né, do The Town e outros. Mas há uma dificuldade maior pelo booking, pelo agendamento, pela reserva de grandes nomes para festivais por conta desse fenômeno.
Esses dias eu estava vendo uma entrevista do ator Pedro Cardoso, que é uma figura muito inteligente, muito interessante, polemiza várias vezes e tal, mas sempre de um lugar inteligente, né? E ele estava fazendo uma espécie de crítica, não à Taylor Swift exatamente, mas a esse tipo de concerto gigante, esses mega shows que já vem montado, todo um cenário, uma coreografia que é a mesma no mundo inteiro. O artista fala as mesmas frases, fingindo que está sendo espontâneo, né? Ele estava fazendo uma certa crítica a isso, cara. Como quem diz assim, pô, a cultura está se esfacelando, né? A gente fica aqui, assim, milhões de pessoas aplaudindo uma coisa que é meio automática, poderia talvez ser substituída por um holograma, não é exatamente arte. Era mais ou menos esse o raciocínio dele, né? Eu me lembro de ter conversado com um grande produtor de cultura recentemente, e ele me disse o seguinte: falou, olha, cara, eu acho que a tendência vai ser desligar as câmeras, desligar a tecnologia e voltar para a arte. Acho que o esporte tem um pouco isso, né? Duda, por mais que se faça produções e cenários e tal, o que é legal do esporte é a verdade, né, cara? É, inclusive o risco de falhar, de não vencer, né? De quebrar, como se diz na linguagem das maratonas. É, essa coisa do componente real, da nossa falibilidade, né? Da nossa possibilidade de. E ao mesmo tempo da força gigantesca que o ser humano tem de se superar e tudo. A impressão que dá, ouvindo essa análise do Pedro, né, do Pedro Cardoso, é que a gente talvez tenha pendulado demais, né, para esse lugar do LED, da tecnologia, das telas, não sei o quê. Não tem um pouco isso? O que que você acha, cara, que vai ser a tendência dos eventos, né? Você que é um cara que, pô, pensa nisso 24 por 7, né, eu imagino. O que que você acha que vai acontecer, cara, com essa coisa que você chamou de emocionar em escala, né? Como é que a gente vai fazer? Vai ser, por exemplo, com o João Gilberto sentadinho, quietinho, tocando um violão? Ou vai ser através de milhões de drones e LEDs, etc.? Para onde você acha que as coisas tendem a ir?
Eu penso muito, né, a diferença do E para o O. Eu acho que vai ser E. Vai ser mais fragmentado. O cardápio para o consumidor está muito diverso e eu vejo isso como positivo. As pessoas são livres e têm que ser livres. Vai ter gente lá, vai ter 70 mil pessoas, que ou quantas forem, para ir lá ver o show do Bruno Mars, que é o mesmo show que ele fez em Boston na semana anterior. E está tudo bem. Assim como vou ter 300 pessoas que vão no teatro ver a peça do Pedro Cardoso com texto maravilhoso, ou da Fernanda Montenegro, ou são tem escolhas e públicos, e muitas das vezes são as mesmas pessoas. É porque são necessidades diferentes em momentos diferentes. Você vai no bloco de rua na Vila Madalena, ou no Baixo Gávea, ou onde for, você vai encontrar pessoas que, eventualmente, em outro momento, no dia anterior, estavam em uma experiência mais imersiva, mas estava numa orquestra, estava. Não há, acho que a mistura, o ser humano, de novo, ele não é monotemático. O ser humano, claro que você pode ter personalidades mais conservadoras, mais arrojadas, e está tudo bem, mas. A tecnologia veio possibilitar novos formatos. A gente falava aqui no início da entrevista sobre a Cazé TV. Não fosse a tecnologia, não existiria, porque a tecnologia que possibilitou o streaming, que possibilitou ampliar o mercado endereçável e, por consequência, gerar recursos suficientes para a Cazé TV ir lá e comprar os direitos no COI para transmitir. Então, eu olho, eu abordo de uma forma pelo E. Isso é o tradicional, é o voz, o violão do artista tal, é o monólogo da Fernanda Montenegro, mas é também o show hipertecnológico, idêntico ao da Alemanha da semana anterior, que vai vir para São Paulo e vai tocar no Allianz Parque desta forma. E, de novo, está tudo bem. O ser humano ele é modular nesse aspecto, ele é multifantasia, ele é multi-roupado, né?
Perfeito. Duda, uma das coisas que talvez pudessem melhorar no jornalismo voltado ao campo dos negócios é que tem uma tendência a uma coisa meio chapa branca, né? Todo mundo, você pega uma revista de negócios, não todas, mas boa parte, todo mundo está ganhando muito dinheiro, todo mundo é lindo, todas as empresas estão dando certo, todos os sócios estão em harmonia, né? É um mundo, assim, uma espécie de Instagram impresso, né? É um mundo onde tudo é perfeito. E a gente sabe que não é nada disso, né? A gente, quem está nesse mundo de verdade sabe que é meio que o oposto disso. Assim como qualquer coisa ligada a gente, a característica principal é a imperfeição, né? Então, cara, eu queria te perguntar, a gente já vai, já está tendo que... Eu sou o maior estourador de tempo da história dos podcasts e programas de rádio. Culpa dos meus entrevistados interessantes como você. Mas o... Eu queria saber o seguinte, cara, qual foi o seu pior momento, assim, profissional, sabe? Um erro importante, um arrependimento, algum vacilo, sabe? Que você, puta, a hora que você lembra lá atrás, te dá um certo arrepio, assim, tem algum?
Olha, tem uma lista que certamente não cabe numa folha, né? Que é exatamente o que você falou. São muitos aprendizados constantes. E o setor de entretenimento ao vivo tem uma característica que, ainda que você repita o mesmo evento no ano que vem, o evento será diferente do mesmo evento do ano anterior. Cada evento é diferente do outro. Não é como alguma outra solução de comunicação mais tecnológica que acaba virando uma coisa industrial. Não é. O ao vivo acontece em evento, a gente brinca aqui que se chama evento por conta das eventualidades que acontecem, né? Então, em todos esses eventos tem episódios que você fala assim, putz, isso aqui não foi legal. Eu lembro, a gente, um dos maiores projetos da nossa história, que a gente tem muito orgulho, em 2011 nós fomos convidados pela Arquidiocese do Rio de Janeiro para organizar a Jornada Mundial da Juventude, que seria sediada 2 anos depois, em 2013, no Rio de Janeiro, com a vinda do Papa. Em 2011 ainda era o Papa Bento. E a Jornada Mundial da Juventude, para quem não sabe, é o maior evento da Igreja Católica no mundo e é um evento que acontece cada 3 anos em alguma cidade que se candidata para receber. E em 2011 o Rio de Janeiro se candidatou na Jornada de Madrid, que foi em 2011, e lá o Papa Bento anunciou que o Rio de Janeiro ia ser a cidade-sede da Jornada de 2013. E aí nós fomos convidados para essa organização e eu me mergulhei nesse projeto por 2 anos. Foi uma das experiências mais transformadoras da minha vida, né? Eu aprendi muito, né, nesse relacionamento com a igreja, enfim, habituado aqui a lidar com marcas, com executivos de marketing, com eventos, etc. Estava ali diante do maior evento até então já realizado na cidade do Rio de Janeiro. Né? Porque as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos vieram 3 anos depois. Então, e eis que cai uma chuva histórica, né, no Rio de Janeiro naquela semana, que nos obrigou a transferir os 2 eventos finais, que seriam no sábado e no domingo, transferir lá de Guaratiba, que era um terreno preparado para receber 3 milhões de pessoas, transferir aquilo em horas para a Praia de Copacabana, onde já estava montado um palco para um evento, para 2, 3 eventos anteriores, e ali a gente viveu uma gestão, né, de crise, e foi assim espetacular o que todo mundo fez, e com a liderança dos personagens públicos ali, né, do prefeito à época, do governador, do governo federal e de todas as partes envolvidas, principalmente a própria igreja, mas foi uma dificuldade muito grande por conta de uma força maior que nos obrigou a viver horas ali de muita complexidade, de muita responsabilidade, né? E que conseguimos navegar. Enfim, acho que tem muitas histórias, muitos episódios, mas se fosse para nomear um, sem dúvida, aquela mudança ali de Guaratiba, de quinta-feira de manhã, mobiliza tudo em 36 horas, remonta lá na Praia de Copacabana, sem dúvida é top 3.
Cara, imagina. Acho que a expressão o bagulho é doido ganha um novo significado depois dessa história. Ô, Dumbrá,
muito bom.
Cara, eu sei que, pô, falam, né, que fazer planos a longo prazo só serve para fazer o Papai do Céu dar risada, né? Porque nunca dá certo, sempre muda e nunca é aquilo que você planeja. Mas você ainda é muito novo, né, cara? Você contou para mim que você acabou de fazer 46. Hoje, pô, 46 é mais ou menos 30 de antigamente. Outro dia eu vi uma foto do meu pai, que nasceu em 1929. Eu vi uma foto dele com 13 anos e ele parecia ter uns 25. Não era fisicamente, não é que ele tivesse envelhecido, ele tinha uma cara de molequinho. Mas a roupa, o jeito, sabe, a responsabilidade era totalmente diferente. Hoje, de verdade, né, como se tirasse uns 10, 15 anos em relação ao passado. Mas isso importa menos, cara. Eu queria saber o seguinte: hoje você está aí no comando de uma empresa importante, né, que faz parte do maior grupo nacional, segundo eu sei que. Do maior grupo nacional de comunicação, né, que é 100% nacional, os outros todos foram virando, tendo sócios de fora e tal. Enfim, você tem um cargo legal, você está, eu diria, no alto da cadeia alimentar do mundo corporativo, pelo menos do mundo de comunicação. Cara, o que você quer para a sua vida daqui para frente? Quer dizer, você se imagina aos 60, por exemplo, nesse lugar ou num lugar parecido? Ou você tem algum plano, tipo, pô, quando eu fizer 50, eu vou querer morar na Costa Rica, quer dizer, enfim, ou fazer um projeto social. Queria saber como é que é quando você deita lá no travesseiro, cara, e se imagina daqui a, por exemplo, sei lá, 15 anos, quando você tiver 60, né, 61, como é que vai ser, cara, o Duda de 60 anos?
Bela pergunta, assim, a gente tem iniciativas aqui para ir tornando a Dream Factory cada vez mais relevante para a sociedade. Tem projetos sociais que a gente apoia e desenvolve usando as nossas competências, né, a nossa capacidade de distribuir, de levar as marcas, de trazer patrocínios, né, muitos projetos sociais que têm seus incentivos pela Lei Rouanet ou pelas leis de incentivo não têm acesso às marcas. Então a gente faz esse trabalho também, tem iniciativas dessa natureza. Eu me vejo, bom, primeiro, como pai, daqui a 15, 20 anos, quero ver meus três filhos, homens de bem, homens tendo escolhido suas trajetórias e contribuindo, tendo encontrado as suas vocações, assim como eu encontrei tão cedo, e sei o quanto isso é um privilégio. Eu tive a sorte de ter tido essa consciência muito cedo. Se eu puder fazer isso por eles, eu vou me sentir um grande pai. Com relação à Dream Factory, é preparar a empresa para sua sustentabilidade, para sua perenidade, né? Eu não me vejo naquele cenário que a gente vê às vezes, o cara vendeu a empresa, saiu, ficou rico. Eu quero criar uma empresa para estar aqui contribuindo com o nosso país, com a nossa sociedade, sendo essa máquina de emocionar mais e mais e mais e mais e mais pessoas, porque entendo que isso é uma necessidade crescente do ser humano. O mercado para isso cresce, e o mercado precisa não só de Dream Factory, de vários competidores nossos prestam esse serviço, conscientemente ou inconscientemente, e vejo, quero muito que seja capaz de formar um time que tenha a capacidade de levar isso, né, adiante, a despeito da minha presença aqui, né? Então, acho que como empresário, como executivo, se eu conseguir isso nessa janela aí de tempo que você colocou, eu terei tido o meu sucesso profissional.
Genial, Duda. Olha, adorei te conhecer quase pessoalmente. Tem uns 400 quilômetros aí separando a gente, mas é um barato essa tecnologia, porque dá para a gente ter mesmo esse mergulho, né, na tua... no teu jeito de estar no mundo, no teu jeito de ver o mundo. Acho que deu para dar Bela sacada. Certamente você estará daqui a 15, 20, 40 anos. Eu acho que se você continuar nessa pegada aí, você terá que ser abatido a tiros aos 120, cara. Porque acho que quem faz o que gosta tem mesmo um privilégio, assim, de, sabe, de viver com leveza, de curtir mais e, quem sabe, de, pô, de uma longevidade acima da média. É isso que eu desejo para você. Te dou os parabéns, cara, pela trajetória tão legal, né? Começou moleque aí, se virando, fazendo os campeonatos de kitesurf, de windsurf, e hoje está aí fazendo coisas gigantes tipo isso, né? Pô, como é que faz para a gente receber o Papa semana que vem, né, cara? Imagina a planilha desse evento, devia ser do tamanho da Bíblia, né? Mais ou menos. Enfim,
era complexo.
Muito legal, cara. Adorei te conhecer.
Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado pelo carinho, pelo ótimo papo e um abraço a todo mundo. Obrigado.
Você ouviu mais um Trip FM, uma produção da Trip, no ar há mais de 39 anos. Direção e apresentação, Paulo Lima. Produção, roteiro e edição, Adriano Conter. Para você ouvir outras entrevistas nas edições anteriores do programa, é só acessar o tripfm.com.br. Ou também você pode procurar a gente nas plataformas digitais onde costuma ouvir os seus podcasts favoritos. A gente está em todas, Spotify, Deezer, Google Play e outras. Na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Um abração e até lá!
Você ouviu Trip FM.